Fala, galera! Estão com os caderninhos cheios de anotações por aí? Não deixem de praticar. Lembrem-se, a Talk to You é o caminho para vocês caminharem, ok? Então, vamos continuar nossa aula e falaremos hoje sobre o verbo to do. Vamos lá? Então, já pega seu caderninho, já pega seu copo d'água, que você sabe como funciona nossas técnicas de estudo ativo, né? Então, bora lá! O verbo to do na língua inglesa, ele pode ter várias funções, pois tanto pode ser usado como um verbo auxiliar, tanto como um verbo principal. Vamos ver a aplicação do verbo to do como auxiliar. Você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula, né? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, né? Já sabe como funciona. Então, vamos ver aí o verbo to do como auxiliar. Bom, o verbo to do como auxiliar, ele é utilizado para formar a negativa e a interrogativa do simple present, que é o presente simples que nós já sabemos como funciona e vamos nos aperfeiçoar mais para frente, né? Olha aí um exemplo na negativa, ó. O verbo to do, ele vai ser empregado junto com o not, né? Not. Já aprendemos que para a gente fazer negativas, a gente coloca o not, né? E a forma contraída é don't. Do not, don't. Ok? Então presta muita atenção nessa forma contraída que é importante você aprender. Olha aí as frases de exemplo para a gente entender direitinho. Olha. I do not like to wash the dishes. I do not like to wash the dishes. Eu não gosto de lavar a louça, né? Então, I do, eu faço, né? E I do not, eu não faço, né? E aí acompanha o verbo principal que é like. I do not like, eu não gosto, ok? Olha aí a forma contraída dessa primeira frase. I do not like, a gente poderia falar I don't like, ok? Então, o do not, quando a gente contrai essas duas palavras, ela vira don't, ok? Então, I don't like to wash the dishes. I don't like to wash the dishes, ok? Olha aí o segundo exemplo. You do not need to go home now. You do not need to go home now. Você não precisa ir para casa agora, ok? Agora, ok? Então a forma contraída desse verbo aí, you do not. You don't need to go home now. You don't need to go home now, tá? É a forma contraída, beleza? Você deve estar pensando aí, professor, por que que eu tenho que colocar o verbo do se eu poderia simplesmente falar a frase direto? You not need to go home now, que seria você, you not, não, need precisa, né? Você não precisa, you not need. Por quê? Porque tá errado. Em inglês a gente tem que sempre conjugar, né? Então, nesse caso, de um presente simples, a gente utiliza o verbo do para fazer essa conjugação, tá? You do. Não é direto. You not like, you not need to go home now. Não. A gente tem que falar com o verbo do. You do not need to go home now, ok? Olha aí o terceiro exemplo, ó. Terceiro exemplo. They do not want to travel with me. They do not want to travel with me. Eles não querem viajar comigo, né? Então, a forma contraída, they don't want to travel with me. They don't want to travel with me, né? Eles não querem viajar comigo, ok? Tranquilo o uso, né? Como verbo auxiliar. Agora, vamos ver a aplicação do verbo to do na frase interrogativa, beleza? Você está acompanhando aí comigo. O verbo to do será empregado antes do sujeito. A gente já sabe como funciona, né? Como a gente forma a interrogativa na língua inglesa. Já estudamos isso na aula anterior e também em outras aulas anteriores, né? Olha então o primeiro exemplo da interrogativa. Olha. Do you know how to make pancakes? Do you know how to make pancakes? Você sabe como fazer panquecas, né? Então o verbo to do tá logo no início da frase, o do, e depois vem o sujeito, né? Ele é aplicado antes do sujeito. Então, do you, o sujeito é you, você. Do you know how to make pancakes? Do you know how to make pancakes? Ok? Não pode falar direto. Você poderia estar me perguntando aí. Professor, mas por que que eu não posso falar you know how to make pancakes, né? Você sabe como fazer panquecas. Tradução está correta se você traduzir palavras por palavras. Já que eu sempre falo, em inglês você tem que entender a forma de aplicação. E na língua inglesa a gente não fala assim diretamente. A gente sempre coloca um verbo auxiliar aí para conjugar a frase, tá? You do, do you know, tá? You do, você faz, você é, né? E do you, você sabe, do you know, do você sabe, ok? Então a gente tem que sempre colocar um verbo auxiliar aí na frase. A gente não pode falar direto, you know how to make pancakes, ok? Olha o segundo exemplo, ó. Do we need to go to the party? Do we need to go to the party? Nós precisamos ir à festa. Do we need to go to the party? Né? Então, o verbo auxiliar, o to do, aí, ele está sendo aplicado antes do sujeito, né? Para formar essa interrogativa. O do é o verbo auxiliar e o we é o sujeito, né? Que somos nós. Do we need to go to the party? Nós precisamos ir à festa, né? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Do you know my brother? Do you know my brother? Né? Você conhece o meu irmão? Né? Então, o verbo to do, ele está sendo aplicado no início e depois o sujeito para formar a interrogativa, beleza? Bom, uma observação muito importante é que ao utilizar o verbo to do na terceira pessoa do singular, no simple present, tanto em frases negativas e interrogativas, o verbo auxiliar, que é o verbo do, ele recebe a partícula es no final, tá? Como assim? Calma, ficou confuso? Calma que a gente vai entender direitinho. Então, pra gente entender melhor, na terceira pessoa aí, o que que é? A terceira pessoa é ele, ela, seu, sua, né? Ou, sei lá, irmão, primo, são terceiras pessoas, né? Olha os exemplos aí pra gente entender direitinho. Olha, primeira frase. Does she finish her homework? Does she finish her homework? O does, ele é o verbo do, só que tá na terceira pessoa. She, ela, né? She. Então a gente coloca a partícula es no final aí. Does she finish her homework? Does she finish her homework? Ela terminou a lição de casa, ok? Não é do she finish her homework, não. Quando tá aí na terceira pessoa, que no caso é ela, né? A gente coloca a partícula es no final do verbo to do, ok? Um pouco confuso, né? Mas calma que com o tempo, com a aplicação, você vai entender direitinho como é que funciona. Então não precisa bater cabeça na parede, fica tranquilo, ok? Olha a segunda frase de exemplo aí, olha. Does your brother want a new pen? Does your brother want a new pen? O seu irmão quer uma caneta nova, né? Então, your, terceira pessoa, né? O seu, né? Seu irmão. O verbo do, a gente adiciona a partícula no final aí, o es. Não fica, do your brother want a new pen, né? A gente fala, does your brother want a new pen, ok? Com o tempo, você vai se familiarizando e vai ficando cada vez mais fácil, tá? Olha o terceiro exemplo aí, olha. My wife does not like to sing. My wife does not like to sing. Minha esposa não gosta de cantar, né? Então, o does not tem a forma contraída aí dele, né? A gente já viu a forma contraída do do, do not, don't, né? E o does not nós também temos, ó. Does not, doesn't. Doesn't, ok? Does not, doesn't. Então, my wife doesn't like to sing. É uma frase na negativa, minha esposa não gosta de cantar, tá? O verbo to do, ele também pode ser utilizado como auxiliar para formar a negativa e a interrogativa no simple past. Que é o simple past? É o pretérito perfeito e imperfeito, ou seja, no passado, tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos dele na negativa, tá? O verbo to do será empregado junto com o not e conjugado no passado, que passa a ser did, né? E aí a gente coloca did not, né? Então, o passado do verbo do é did, ok? Do fazer, did fez. É o passado. E a forma contraída é didn't, didn't, ok? Did not. Negativo, forma contraída, didn't, ok? Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula. Olha aí as frases de exemplo, ó. I did not clean the garage. I did not clean the garage. Eu não limpei a garagem, né? Então, did é no passado, né? Que faz correlação com o verbo principal clean, limpar, limpei, também fica no passado, né? A toda a frase. Ela fica compreendida aí no passado. Então, I did not. O not dá a negativa. Poderia ser I did clean the garage. Eu limpei a garagem. Tá no passado. Mas é uma frase negativa. Então, I did not clean the garage. Eu não limpei a garagem. Ok? E olha aí a forma contraída do did not. Didn't. Ó. I didn't clean the garage. I didn't clean the garage, ok? Sempre que tiver uma frase na negativa, você pode contrair o not e colocar junto desse verbo aí auxiliar, tá? Então, ó, I did not, I didn't, ok? Olha o segundo exemplo. They did not watch the movie. They did not watch the movie. Eles não assistiram ao filme. Ou seja, na forma contraída fica. They didn't watch the movie. They didn't watch the movie, ok? E o terceiro exemplo. My teacher did not say anything interesting. My teacher did not say anything interesting. Meu professor não disse nada de interessante. É uma frase no passado, né? Did. E na negativa a gente adiciona not. Então, did not, didn't. Ok? No passado, did not, didn't. Uma observação importante é que geralmente você encontra alguns conjuntos de expressões que indicam tempo no passado, tá? Nas frases nesse modo aí, desse tempo verbal do passado. Que são as expressões como yesterday, que é ontem, que faz referência do passado, né? Então toda frase no passado você pode encontrar yesterday, que é ontem, last week, semana passada, last month, mês passado e etc, ok? Vamos então avançando aí na nossa aula. Você está acompanhando comigo no corpo da aula. Vamos ver aí os exemplos na interrogativa, ó. O verbo to do será colocado antes do sujeito e conjugado no passado did. A gente já sabe como funcionam as frases na interrogativa, né? A gente coloca o verbo to do antes do sujeito, né? E como a gente está falando aí de frases no passado, a gente mantém o did, né? Que é o passado de do. Do, presente, did, passado, ok? Olha aí os exemplos, olha. Did he leave the car in the parking lot? Did he leave the car in the parking lot? Ele deixou o carro no estacionamento, né? Então, o verbo no passado do está sendo aplicado aí, did, logo no início da frase. E como é uma interrogativa, né? O sujeito só vem depois, né? A gente coloca primeiro o verbo to do e depois o sujeito. Então, did he. He, que é ele, é o sujeito, ok? Did he leave the car in the parking lot? É uma pergunta. Agora, nessa mesma frase aí, vamos supor que a gente mude ela, a ordem, e coloque o sujeito he na frente do verbo did. Como que ficaria a frase? Ficaria He did leave the car in the parking lot. Então, essa frase é na afirmativa, tá? Se a gente troca, bota o sujeito primeiro na frente do verbo did, ela passa para a afirmativa. E ficaria uma afirmação de que ele deixou o carro no estacionamento e não uma pergunta, tá? Então, ó, interrogativa aí na primeira frase. Did he leave the car in the parking lot? E se fosse na afirmativa, era só mudar a ordem e botar o sujeito para frente. He did leave the car in the parking lot. Ele deixou o carro no estacionamento, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. Did you give a gift to your girlfriend? Did you give a gift to your girlfriend? Você deu um presente para sua namorada, né? O verbo did sendo aplicado aí antes do sujeito, que é a palavra you, você. E o terceiro exemplo: Did he leave his shoes in the living room? Did he leave his shoes in the living room? Ele deixou os sapatos dele na sala de estar, né? Então, mais uma vez, o verbo did sendo aplicado antes do sujeito he, que é ele, ok? Bom, agora que nós já vimos o verbo to do como auxiliar, vamos avançando aí na nossa aula. Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, né? E vamos ver ele na forma de verbo principal, tá? Onde ele ganha uma relevância maior na frase que é elaborada, ok? Vamos então ver aí o verbo to do como verbo principal. O verbo to do, ele pode apresentar uma oração como verbo principal e pode ser traduzido como fazer. Vamos ver os exemplos aí, olha. Exemplos. Primeiro, My sister wants to do her English lesson now. My sister wants to do her English lesson now. Né? Então, minha irmã quer fazer a lição de casa dela agora. Qual é o verbo dessa frase? Fazer, né? E o fazer aí é o do, tá? O do está sendo aplicado com esse sentido aí de fazer, porque ele é o verbo principal dessa frase, tá? A menina quer fazer a lição de casa agora. Então a ação é fazer e o verbo principal é o do, tá? Ele ganha maior relevância nessa frase. Olha o segundo exemplo aí, olha. Você repara que nas frases anteriores nós tínhamos o do como auxiliar e sempre tínhamos um verbo principal em seguida, né? Ou seja, nós tínhamos make, de fazer panquecas, né? Nós tínhamos o go, que é ir, que esses assumiam o papel de verbo principal. Só que agora aqui a gente está vendo o do assumindo o papel de verbo principal e não mais como auxiliar. Ele é o principal da frase, tá? Olha aí o segundo exemplo. Esse segundo exemplo é interessante porque está na terceira pessoa também. Tá? Então a gente está falando direto do logo depois da terceira pessoa, que é sister, é irmã. Então a gente coloca a partícula ES. Por que que na frase de cima, professor, a gente não coloca a partícula ES se a gente também está falando da irmã? Porque o verbo do não está vindo logo depois da palavra irmã, tá? A gente só adiciona a partícula ES quando ele vem logo depois aí do sujeito na terceira pessoa. Tá? Então a primeira frase, My sister wants to do her English lesson now. A gente coloca o do normal. A gente colocaria a partícula es nessa primeira frase se fosse My sister does her English lesson now. Minha irmã está fazendo a lição de casa agora, tá? Olha aí esse segundo exemplo aí, a segunda frase. Vamos estudar ela, ó. Então, o segundo exemplo aí nós temos. My sister does a lot of things at school. My sister does a lot of things at school. Minha irmã faz muitas coisas na escola. My sister does a lot of things at school, né? Então o verbo do, ele adiciona a partícula es porque ele está sendo aplicado logo depois da sister, que é a terceira pessoa, né? E ele está sendo utilizado aí como verbo principal. Does, de faz, de fazer, tá? Então, my sister does a lot of things at school. Minha irmã faz muitas coisas na escola. Ele é o verbo principal dessa frase, beleza? Gente, lembra, sempre é importante você repetir em voz alta as frases que eu falo aqui, tá? Isso para vocês praticarem também a pronúncia de vocês, ok? Não adianta falar na sua cabeça, tem que soltar a voz, tá? Continuando, então, uma observação importante aí é que, como o verbo to do, ele pode ser usado tanto como auxiliar como principal, ele pode acontecer de aparecer duas vezes na mesma frase, né? Pode acontecer situações em que ele aparece mais de uma vez na mesma frase. Vamos ver os exemplos aí para a gente entender direitinho, ó. Olha aí, ó, primeiro exemplo. What do you do at school? What do you do at school? Né? Então, o que você faz na escola, né? Para a gente conjugar esse verbo, a gente utiliza o do. E aí depois vem o sujeito, you, E aí vem o verbo do de novo, só que como verbo principal, com o sentido de fazer, beleza? What do you do at school? Ficaria errado se a gente falasse what you do at school. Não, a gente não pode falar assim diretamente. É gramaticamente incorreto. A gente tem que conjugar com o do, ok? Então, what do you do at school, ok? Segundo exemplo aí, olha. I didn't do anything today. I didn't do anything today. Eu não fiz nada hoje, né? Então nós temos o did, que é o passado do verbo do, né? Conjugação. Então I didn't do, I did not, né? O didn't é a contração de did not, que faz o sentido de negativa no passado, né? E aí o do, né, ele é aplicado como verbo principal no sentido de fazer, ok? Então, I didn't do, eu não fiz anything today, nada hoje. I didn't do anything today, eu não fiz nada hoje, beleza? Então, sendo assim, podemos concluir a nossa aula, onde identificamos a utilização do verbo to do, tanto como auxiliar para formar negativas e interrogativas no simple present e no simple past, né? Tanto como um verbo principal com a tradução de fazer, né? Com o sentido de fazer, ok? Foi bem fácil a nossa aula, né? Então, já pega seu caderninho aí, comece a transcrever as frases para o seu caderno e em todas as formas de aplicação que nós vimos, o verbo do, né? Tanto nos dois formatos auxiliar quanto no formato principal, para que você treine e memorize melhor a aplicação de cada um, ok? Não deixa de fazer os exercícios anexos, qualquer dúvida a gente está sempre à disposição e não deixa de praticar o estudo ativo, que é importante para que você colhe os melhores frutos aqui na sua caminhada de estudos com a Talk to You, ok? Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula.